Joaquim Magalhães de Castro é talvez o português que melhor conhece a Ásia. Ele é escritor, jornalista independente, fotógrafo, investigador da história da expansão portuguesa, sendo igualmente autor de vários livros, como O Mar de Especiarias, que retrata uma viagem pela Indonésia, Viagem ao Teto do Mundo, como o título indica, descreve a sua viagem em meados dos anos 90 ao Tibete, ou o livro que o traz aqui hoje e que tem o título de Na Senda de Fernão Mendes Pinto, que nos conta a história daquele extraordinário viajante português do século XVI. O Joaquim é também autor de vários documentários televisivos, como Himalaias, A Viagem dos Jesuítas Portugueses, mas também De Um Lado para o Outro, Diários da Mongólia. Outro documentário que tem ganhado relevância nestas últimas semanas é Beiingi, A Outra Face da Birmânia, um documentário que se liga a outro livro, Os Filhos Esquecidos do Império. Nós vamos já compreender quem é este povo luso-descendente da Birmânia. Olá, Joaquim.
Olá, olá, boa tarde.
Obrigado, obrigado por estar aqui connosco. É um prazer falar contigo, pá, e foi um grande prazer ler os teus livros. Joaquim.
Muito contente, obrigado.
Joaquim, eu quando olho para o teu percurso de vida, ela é toda também uma enorme viagem, não é? Tu escreveste tantos livros, viajaste tanto, principalmente pela Ásia. E eu não consigo deixar de pensar em ti como uma espécie de Fernão Mendes Pinto do no nosso tempo. Tu explica-nos por que razão, ou por que razões, devem ser várias, é que a Ásia exerceu, e julgo que continua a exercer, um tão grande fascínio em ti.
Olha, é engraçado perguntas isso, porque o fascínio pela Ásia é uma coisa já muito antiga e remonta à minha infância. É engraçado. Eu sempre tive um fascínio pelas squaws, aquelas as índias das bandas desenhadas, aqueles livros de cowboys, na altura eram os livros de cowboys, não é? E então eu sempre tive um fascínio por aqueles, pelos traços das squaws e o cabelo liso. E sempre tive esse, assim, quando for grande, eu quero casar com uma mulher assim. Portanto, eu creio que o fascínio pela Ásia vem daí. Não é difícil ir ao encontro da Ásia, porque é ali que estão as civilizações, as principais civilizações, não é? Pelo menos as mais relevantes. E depois houve um outro local do mundo que sempre me cativou, desde muito novo. Eu tenho a paixão pela viagem desde miúdo, andava com a mochila às costas, punha-me à boleia, andava pela Europa fora, para ir adiante. E depois vivi uns tempos na Bélgica, estava com uma namorada belga, comprámos uma carrinha daquelas, transformámos aquilo numa minivan, numa casa, digamos, andámos a viajar pela Europa e depois decidimos ir para a Índia, fomos para a Índia com aquilo. Portanto, a Ásia sempre foi o meu destino, digamos. Fui naturalmente ter a Macau e aí. Comecei a escrever para uma revista, para os jornais locais, e então depois comecei a associar a nossa história, que é o período mais rico da nossa história, que é o período das descobertas, não é? E que está patente em todos os lados do mundo. Dá-se um pontapé numa pedra e ouve-se falar da presença portuguesa. É mais ou menos um bocadinho assim. E ainda me recordo de estar numa festa dentro do Forte da Aguada, em Goa. E estar a ouvir, era uma rave, que na altura foi no início das raves, estou a falar já nos anos 80, e meados dos anos 80, por aí já, e estavam aquelas raves, era aquela música que para mim, eu não gosto pessoalmente, confesso, mas estava dentro de um forte português, e isso chamou a minha atenção, isto é um forte português. Depois em Macau, mais tarde, numa conversa com um amigo, ele falou-me de uma comunidade, precisamente de uma comunidade luso-descendente.
Um capítulo da tua obra que se chama Pegu dos Pagodes. O que se passa hoje é que no norte da Birmânia existe lá um povo, que é os Beiingi, que são um povo que podemos considerar luso-descendente. Até
Sim.
os aventureiros e mercenários e comerciantes portugueses que estavam naquela região, uns milhares largos, lá está, miscigenaram-se, como tu dizes, e hoje existe no norte da Birmânia este povo Beiingi, que é católico, estamos a falar de um universo completamente budista, não é? E que se nota até através do fenótipo das caras daquela população. Fala-nos na sua origem, primeiro, e depois, se puderes, diz-nos o que é que está a acontecer neste momento.
Ok, a origem deste povo, como tu disseste bem, tem a ver com esta comunidade específica, porque há muitas comunidades luso-descendentes em Myanmar. Myanmar é, porventura, o país onde se avistam mais fenótipos próximos do português, do europeu. Portanto, e tem a ver com essa luso-descendência. Porque aquilo estava, e a zona do Bangladesh também. Portanto, eles estão ligados. Na altura, as fronteiras eram um bocado o Arakão, havia conquistas aqui, conquistas acolá, portanto, todo o Myanmar. E aqui não era uma entidade política única. Havia ali diversos reinos que estavam em confrontos, eram inimigos fidagais, não é? Estavam sempre em lutas constantes. E foi aí que os portugueses entraram, estes aventureiros, muitos dos mercenários, que serviam os diversos senhores, e às vezes estavam em campos opostos da batalha, e uns serviam o senhor de Siam, atual Tailândia. Portanto, eles encontraram. Ora, o Fernão Mendes Pinto escreve, fala muito e cita nomes de vários destes capitães que estavam lá ao serviço e casados com mulheres locais, já com prole, enfim. E se ele cita alguns, imagine-se os que lá terão estado e ficado, claro. E que, desconhecidos, não é? Posteriormente, já no início do século XVII, destaca-se ali um personagem que é o Filipe de Brito de Nicote, que está na origem deste povo Baengui, de norte da Birmânia, da região de Mandalay. O que é que se passa? Ele era um destacado, portanto, estava nas bons auspícios de um rei de Aracão, e, portanto, como era um militar muito competente, e o rei do Aracão, contente com ele, ofereceu-lhe um terreno ali na zona de Yangon, que era uma ilha na altura, Sirião, atualmente chama-se Tanlin, e ele criou ali uma espécie de pequeno reino. E ele era um homem ambicioso e queria criar ali uma espécie de Goa. Porque nós estamos a falar naquela zona de pessoas que estavam fora do controle de Goa. Portanto, Goa não
gostava. Goa, para quem não souber, era a grande capital, era a capital portuguesa das Índias, não é?
Exatamente, portanto, das Índias. Portanto, era um representante, era como se fosse Lisboa no Oriente. E eu queria criar uma outra Lisboa no Oriente, uma outra Goa, mais a leste, nesta zona de Bengala, onde havia tantas desta gente, chamadas homiziados, porque eram pessoas que andavam por conta própria, não andavam a pagar taxas, não davam contas ao rei de Portugal. Eles davam conta, eram os reis que me pagavam, não é? Eles já estavam adaptados, alguns deles converteram-se, havia uns que eram muçulmanos, outros budistas, havia de tudo, não é? E ele, quer dizer, com a ambição dele, abusou, criou conflitos, entrou em conflito com um outro rei, isto é, só para fazer um resumo, isto é tudo muito complicado, e acabou por estar em luta com ele e foi assassinado, foi empalado, foi uma morte horrível, que era um sistema de empalamento, e toda aquela, os seus homens, já com família constituída, foram enviados para o norte, portanto, o rei vencedor, o rei Dava, habitava no norte, na zona de Mandalay, e eles foram enviados 700 km a pé e tal, e como escravos, eles não sabiam, vamos matá-los, o que é que fazemos com eles? Não, o rei, que é que pensa? Bem, eles são homens de guerra, eu vou usá-los no meu exército, então escolheu os melhores para a sua guarda pretoriana, não é? E os outros, para que não constituíssem uma ameaça, enviou-os para pequenas aldeias. E eles passaram de aventureiros soldados a simples camponeses. E foram ficando ao longo dos séculos. E nunca foram esquecendo a língua portuguesa, os seus nomes, porque já não há vestígios. Naquela zona já não há vestígios. Junto à costa, sim, há muitos apelidos portugueses. Mas naquela zona já não há vestígios de apelidos portugueses. Mas mantiveram a religião católica. Eles são profundamente católicos e um amor a Portugal muito profundo. Que vem, Portugal surge quase como um mito, porque eles, a maioria daquela gente, se tu mostrares um mapa mundo, não, eles não sabem dizer, ou da Europa, não sabem onde fica Portugal. Conhecerão o Cristiano Ronaldo, que toda a gente conhece, mas não sabem onde fica Portugal. Só os padres, que são pessoas que estudaram e que tiveram acesso portanto, outra informação, que sabem, não fica, como é óbvio. Mas as pessoas,
então, esse povo, ao longo dos séculos, foi-se formando, um amor a Portugal, como tu dizes, católicos fervorosos, e agora, naquela com a junta militar que está a controlar a Birmânia, estes Baengui são uma espécie de novos Rohingya, é isso?
Eu não diria isso, porque é um bocadinho diferente. A história dos Baengui, os Baengui sempre foram pró-democracia, eles sempre foram contra a junta militar. Aliás, na Birmânia toda a gente é contra a junta militar. Ninguém gosta daquela gente. Ninguém gosta deles. Eles são odiados, porque eles são de facto um regime muito, muito, muito repressivo. Usam as pessoas como escravos para fazer estradas, não os pagam, é coisas assim. E não têm problemas com quaisquer uma etnia. E além disso, eles são, como sendo católicos, não sendo budistas, porque ali um setor budista muito fundamentalista dentro da junta militar, eles são, portanto, são vistos como inimigo. É curioso, mas há aqui um aspecto curioso.
Mas dentro dessa junta militar, dentro desses budistas extremistas, o ódio em relação ao Islão ainda é maior que o ódio em relação ao catolicismo? Ou é a mesma coisa?
Não sei, não sei. Eu acho que isto agora não é propriamente a ver com o ódio à religião. Tem a ver com é uma espécie de retaliação pelos protestos que eles fizeram, porque estão a fazer
Ok.
pró-democracia. E é por isso. E como são minorias, eles podem cascar
Então
sobre eles.
a repressão é mais política do que religiosa, não
Exatamente, exatamente. E podem
é?
cascar sobre eles, porque são uma minoria. Porque se eles forem atacar os próprios birmanos, se calhar já cria mais celeuma. Mas como são os Khan, os Shan, tudo que for minorias étnicas, eles têm mais facilidade em reprimir.
Pronto,
Portanto.
então os baíndios estão a ser perseguidos.
Exatamente.
Tu tens sido uma das vozes mais audíveis em relação a essa perseguição. O Estado português tem feito alguma coisa no sentido de.
É que eu saiba nada. Eles já
Nada.
sabem, mas nós sabemos que eles sabem. Toda a gente já sabe. Inclusive o António, as minhas fontes garantem-me que isto já chegou às Nações Unidas. Portanto, e à Presidência da República, e ao Parlamento, aos partidos políticos, ao nosso Omné. Quer dizer, se não tomarem uma atitude agora, talvez daqui a umas semanas não existam mais aldeias dessas comunidades, porque duas já foram queimadas, já foram mortos alguns, portanto, se calhar não correu o sangue suficiente para se fazer alguma coisa, não é? Digamos. Vocês lembram-se de Timor, foi um bocadinho assim também. Foi
Sim,
acontecendo.
vamos estar aqui perante uma nova espécie de cemitério Santa Cruz.
Exatamente, só.
Joaquim, obrigado. Pá, chegamos ao fim do nosso tempo. Continuarei aqui mais 2 horas a falar contigo. Fica a denúncia.
Que a mensagem passe, portanto, é preciso fazer alguma coisa, porque
Esperemos que sim.
consta, surgiu uma ideia que, eventualmente eles se calhar nem são luso-descendentes, eu posso assegurar que são. Há provas históricas, aliás, tudo o que eu escrevi e fiz um documentário sobre a matéria, dois livros, muitos artigos.
Documentário que está disponível no YouTube para quem quiser ver.
Bengue,
Um
exatamente.
belíssimo documentário.
A face oculta da Birmânia. E quem que. Portanto, está lá tudo. E toda essa documentação está comprovada com essa matéria, com documentos
Claro.
históricos, coevos e
Claro.
de académicos que estudaram, nomeadamente a Mariana Marques Guedes, que foi a pessoa que mais se destacou em termos académicos no estudo das relações portuguesas entre Portugal e a Birmânia. Portanto.
Bem, Joaquim, obrigadíssimo. Bem, quem nos ouve na Senda de
Obrigado.
Fernão Mendes Pinto, editado pela Parsifal, pode ser comprado nas livrarias Luso-Brasileiras de França ou na internet. Se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.